Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler o versículo 1. E depois o versículo 4 em diante. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Depois vamos pular para o 4 e vamos ler daí por diante. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou-se e os seus filhos dele e os convidou para o sacrifício. Chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samuel. Mas este disse: e não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse: o Senhor não fez obras no meio da tua igreja. Venha operar, Senhor, em cada um. As vidas que estão assistindo nesta noite, vem, Senhor, ao encontro de cada uma delas, Pai. Que a tua palavra possa ser flecha certeira a cada coração nesta hora, Senhor. Que todo intento de Satanás, que toda obra das trevas possa aparecer nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Toca meus lábios com as tuas brasas vivas. Leva longe essa ministração. Leva longe essa pregação, este culto, ó Deus de glória, para aqueles que estão cativos e oprimidos nesta noite. Senhor amado, querido Deus, quero pedir a Ti, Senhor, leva cativo a Ti minha mente, meu coração, para meus sentimentos, que eu diminua e o Senhor apareça nesta noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É assim que eu oro e desde já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, uma palavra que eu creio que é de conhecimento da maioria que assiste essa transmissão. Como eu disse no Salmo 23, no Salmo 91, muitos conhecem tantos versículos da palavra, muitos conhecem tantos textos bíblicos, mas pouco entendem as palavras do Senhor. Não adianta ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não entender e não compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Samuel, para que Samuel fosse até Belém, porque lá em Belém ele ungiria um novo rei de Israel. Por quê? Interessante, porque naquele momento existia um rei vivo. Oras, Deus manda ungir um rei para ocupar o lugar de um outro rei que está vivo? Algo está estranho? Esquisito? Nada está esquisito. Às vezes, nós não entendemos e não compreendemos. Porque aquela pessoa que seria ungida não assumiria de imediato o trono, não exerceria de imediato as funções de rei. Mas o Senhor fala que o Senhor rejeitou Saul. Deus não queria mais Saul. Saul não estava mais fazendo aquilo que era da vontade de Deus, então não servia mais para ser rei do povo de Deus. E Deus então dá uma incumbência para Samuel, uma incumbência de ungir o novo rei de Israel. É interessante que Deus não fala para Samuel quem seria o novo rei. Deus não fala para Samuel. Deus só fala para Samuel que ele deveria encher um chifre com óleo e ir até Belém, e ele encontraria Jessé. Daí para frente, ele não fala mais nada para Samuel. A Bíblia fala que Jessé tinha 8 filhos. Homens formosos, soldados, homens de guerra, homens de combate. Homens que poderiam assumir o posto de Saul no futuro, para continuar a liderar o povo de Deus. Irmãos, depois você leia os capítulos anteriores, você vai ver que Saul, ele era um homem de boa aparência, um homem alto, um homem forte, um homem que entendia de guerra. Não era o suficiente. Poxa vida, a pessoa entende de guerra, entende de arma, uma pessoa que tem presença, eu acho que serve para ser rei. Muitas vezes pode servir aos nossos olhos, mas o que serve para Deus? Não é aquilo que nós imaginamos. Só Deus sabe aquilo que serve para Ele. E muito de nós nos enganamos pelas aparências, porque Saul tinha uma aparência de rei, mas não servia para ser rei do povo de Deus. Deus exige muito mais do que conhecer armas, do que entender de guerra, de ser forte. Deus exige muito mais para ser um rei do povo de Deus. Então, a Bíblia fala que Samuel foi, encontrou com Jessé, ali eles se consagraram, ali eles foram junto para o sacrifício, ali, e ali eles então fizeram o sacrifício e se consagraram, e aí o Senhor então começou a perguntar dos filhos de Jessé. Veja, que quando Samuel chama Jessé e fala que Jessé, que ele convida Jessé para participar do sacrifício, Jessé traz os seus filhos. 8 filhos. Mas não foram 8 que compareceram naquele momento. Somente 7. Esse filho, então, é um filho que nem para participar ali daquela reunião servia, porque o pai não chamou. Então, a Bíblia fala que o Senhor, então, ali Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Vamos imaginar que Deus tivesse falado para Samuel que Davi seria o rei de Israel. O que você acha que Samuel falaria para Deus? Senhor, o Senhor tem certeza disso? Olha aqui, olha Eliabe, olha o porte do rapaz. Não, Senhor, o Senhor não se confundiu, não? O Senhor tem certeza? Quantas vezes falamos dessa forma para Deus em circunstâncias de nossas vidas? É isso mesmo que o Senhor tem para mim, Senhor? É isso mesmo? O Senhor tem certeza? Será que o Senhor não errou de casa? Não. Deus sabe. Deus conhece o que tem para cada um de nós. Mesmo quando não parece ser, mesmo quando não temos ideia que aquilo poderia ser a bênção de Deus para nossas vidas. O rei de Israel ia comandar um povo, ia comandar um exército, ia comandar uma nação, ia ter que ensinar Deus, ia ter que demonstrar Deus, ia ter que levar o povo a cultuar a Deus. Muita responsabilidade essa pessoa teria. Então veja, Deus sabe por que não falou para Samuel. Deus sabe por que falou até a primeira parte, Jessé. Não falou a segunda parte. E diz a Bíblia então que ele falou, pensou, então é este. Então é este. Mas o que diz a palavra no 7? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. É uma palavra forte. Não poderia estar escrito assim? Não foi esse que Deus escolheu. Mas está escrito, eu o rejeitei. Tipo, esse não serve para a vaga de rei. Esse não serve. E diz a Bíblia, então Jessé chamou o outro filho, Abinadab, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, outro filho, Samá, trouxe a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Imagina, tente imaginar Samuel falando, esse não serve, esse também não serve. E Samuel pensando, mas esse tinha um porte bom, esse daí tinha uma presença boa para ser rei. E pensando, né, o que Deus está fazendo, né? E quantas vezes olhamos para as circunstâncias e nós pensamos assim, agora é. Aí Deus fala, não é. Agora vai. Não, não vai. Eles falam, Senhor, se não foi aquela, não foi essa, então não sei o que vai ser. Então foi o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, veja, no 11, então perguntou a Jessé, Samuel, estes são todos os filhos que você tem? Uma pergunta objetiva. Por quê? Se Deus mandou Samuel para a casa de Jessé, para ungir o rei de Israel, alguma coisa estava errada. Porque ele apresentou todos os filhos. E Deus falou que não servia nenhum. Alguma coisa estava errada. Então ele pergunta, ele indaga a Jessé. São esses todos os teus filhos? Aí Jessé lembrou do oitavo filho. Lembrou do caçula, do mais novo. E disse, ainda tenho um caçula. Vírgula. Mas ele está cuidando das ovelhas. O que ele quis dizer? Esse não serve. Este não serve. Está cuidando das ovelhas. É esse 7 aqui. Disse Samuel, tragam-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Irmãos, dos oito filhos, um apacentava ovelhas, um cuidava dos rebanhos, os demais eram homens de guerra. Imagina, tente imaginar, Davi, que é o oitavo, né? Talvez, ou não, pensando, este é soldado, este é soldado, este, este, este. E eu virei cuidador de ovelhas? Ah, pai, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero ser soldado também. Eu quero ir para o fronte da batalha. Eu quero ser reconhecido. Eu quero também ter as pompas. Porque vemos que eram estes que tinham prestígio. Porque foram estes que foram chamados para participar do sacrifício. Mas nós não vemos isso na Bíblia. Não está escrito que Davi teve essa atitude na Bíblia. Diz que Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então a Bíblia diz que mandou chamá-lo. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Vamos à aparência do caçula. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Aí você imagina, vamos imaginar Samuel de novo. Esse sete aqui. Será? Ruivo, belos olhos e boa aparência. Se eu falasse para você, tenho sete homens de guerra, de combate, de boa aparência, fortes, dão medo só pela aparência. E trago um rapaz que é ruivo, de belos olhos e uma boa aparência. Quem você colocaria para ser rei de Israel? Bom, vamos ser mais prático. Um eu já sei que não vai ser. É o caçula. E como nós nos enganamos com as aparências. Como nós nos enganamos e quantas pessoas têm enganado outras pessoas, têm enganado a Deus por ter uma aparência de algo que não é aquilo de verdade por dentro. Ninguém pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O Senhor, ele enxerga além da nossa aparência exterior. O Senhor conhece cada centímetro dentro de nós. Cada célula. Deus conhece cada órgão. Deus conhece cada cabelo. Deus conhece tudo que nós temos, cada pelo do nosso corpo. Deus conhece cada um de forma particular. A Deus ninguém engana. Aquele que diante dos seus irmãos e do seu pai, aquele que era esquecido, aquele que ninguém dava nenhuma bola, era aquele que atraiu a atenção de Deus. Não era aquele que se preocupava em enfeitar a aparência, a vida exterior, mas sim aquele que se preocupava em cuidar da vida interior. Quantas pessoas estão vivendo uma vida mentirosa nos dias de hoje? Né? Quantas pessoas você olha e você fala, ah, essa pessoa é assim assado por causa da aparência. Mas será que é? Você conhece o interior dela? Você esquadrinha o coração dela como Deus esquadrinha? Quantas pessoas estão se enganando em viver uma vida de aparência? Saul vivia uma vida de aparência. Tinha forma de soldado, tinha altura, tinha força, mas por dentro não era um homem que adorava a Deus. Por dentro não era um homem que se curvava diante de Deus, que obedecia a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Era um homem rebelde. Mas por fora, quem olhava, pensava, esse tem postura de rei. Mas Deus não via nenhum rei em Saul, assim como não viu em nenhum dos 7 filhos de Jessé. Mas no pastor de ovelha, naquele que estava no campo, naquele que foi esquecido no momento que chegou o profeta, que chegou o homem de Deus, mas Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece daqueles que são dele. O que é teu está guardado. Não era de Abinadab, não era de Samá, não era de nenhum dos outros filhos de Jessé. O posto de rei era de Davi. Porque ele tinha um coração voltado para Deus. Você acha que Davi apacentava ovelhas pensando em ser rei um dia? Você acha que Davi, enquanto apacentava as ovelhas, pensava que ia derrotar Golias, o grande filisteu? Não. Davi se preocupava em cumprir a missão que foi dada para ele. E com maestria. Davi poderia falar, que? Cuidar de ovelhas? Tô fora. Eu também quero ir para a guerra, eu também quero estar diante do povo, quero ser conhecido. Não. Davi era um homem humilde. Precisamos ser humildes diante de Deus. Precisamos compreender aquilo que Deus tem para nossas vidas, sabendo que o dia de amanhã está guardado nele e tudo o que ele tem para nós vai acontecer se estivermos diante da presença dele. Deus pode fazer qualquer coisa para cumprir a palavra dele na sua vida. Ruivo, belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Imagina a cara dos irmãos, do próprio pai. Este? Não, alguma coisa está errada aqui. Vamos de novo. Abinadab, olha ele. Não, era Davi. Quantos estão preocupados em viver uma aparência e se esquecendo do interior? E é esse interior que Deus vai olhar. Não é a aparência que Deus vai usar como critério para nos abençoar, para nos levar a patamares elevados, não. Deus vai olhar para aquilo que temos apresentado para Ele. Davi era um homem que respeitava a autoridade de Deus, porque ele foi ungido e ele continuou sendo pastor de ovelhas. Ele não assumiu o posto, foi muitos anos pela frente ainda, ele tinha que esperar, mas ele respeitou, ele serviu Saul. Saul perseguiu Davi e Davi não colocou a mão em Saul em nenhum momento. Respeitou o momento de Deus, a hora certa de Deus para que acontecesse aquele grande feito. Você tem aguardado o grande momento de Deus? Ou tem tentado resolver? Porque Deus falou que você vai ser tal coisa. Aí passou 3, 4 anos, não aconteceu, você fala, bom, acho que Deus quer uma ajuda. Deus quer que eu ajude Ele, então eu vou ajudar. Quantos estão ajudando, estão atrapalhando Deus e postergando a bênção? Davi respeitou a autoridade e o tempo de Deus. Davi era um verdadeiro adorador e tinha um coração grato a Deus. Porque Davi, ele foi ungido e foi falado para ele. Olha o que diz a Bíblia. Levante-se e o unjam. Samuel espalhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, que é o 13, apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi estava, naquele momento, ele estava ungido para desempenhar o papel de rei. Mas não era o momento ainda. Mas espera um pouquinho. Eu sou rei e não sou ao mesmo tempo? Eu tenho poder e autoridade e não tenho ao mesmo tempo? tudo vale no tempo de Deus. As bênçãos valem no tempo de Deus. Aguarde. Deus não esquece dos filhos dele. Deus não esqueceu de Davi. Deus não esqueceu do seu adorador. Deus não esqueceu daquele que tinha o coração voltado para ele. Seu coração está voltado para Deus? Você tem sido um adorador? De dentro para fora? Ou só na parte externa? O coração do homem é enganoso. Devemos nos refletir diariamente sobre nossas vidas para saber se estamos continuando no rumo certo, no rumo dos caminhos do Senhor. Ele tinha fé e tinha que ter fé, irmãos, para aguardar o momento dele. Tinha que ter fé porque ele ia ser perseguido pelo rei de Israel, que ainda era Saul. Tinha que ter fé para confiar na promessa de Deus para a vida dele. Tem tido fé para confiar nas promessas de Deus? Coragem e valentia era algo que não faltava a Davi. Mesmo sendo um homem que não tinha porte de soldado, mas ele tinha coragem e valentia. Porque a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem o Senhor na sua vida, que tem entregado a sua vida para Deus, é uma pessoa que pode se sentir corajosa e valente. Porque quando ele avança, o Senhor luta as suas pelejas. As pessoas têm se preocupado com o mundo exterior e têm deixado de se preocupar com aquilo que de fato um dia vai contar, que é a nossa vida espiritual diante de Deus. Quantos estão preocupados em manter um padrão neste mundo? Um padrão que vai ficar no dia derradeiro? Esse padrão que as pessoas constroem neste mundo, da matéria, não vai ser transportado para o outro lado. Não vai. Nada. Nada vezes nada. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Por isso que ainda hoje é dia de refletirmos e nos posicionarmos em relação à vontade de Deus para nossas vidas. O Senhor rejeitou os irmãos de Davi porque não tinha um coração voltado para Deus. Deus conhece no mais íntimo de cada um de nós. Davi não foi perfeito. Davi escorregou. Davi pecou. Teve um momento de fraqueza. Mas Davi voltou. Davi se humilhou. Davi se humilhou diante de Deus e se arrependeu. Davi não escondeu o seu pecado quando foi ali confrontado por Natan, o profeta. E ele foi ali e se humilhou diante de Deus e clamou para que Deus não tirasse a presença do Espírito Santo da vida dele. Uns cultos aqui atrás, acho que foi domingo retrasado ou passado, não lembro. Mas a Mariana falou algo na ministração, acho que foi de um filme, não, de uma pregação que ela assistiu, que ela falou que, será que as pessoas sentiriam falta do Espírito Santo se hoje fosse retirado do meio da igreja? É algo forte, né? Será que as pessoas sentiriam falta ou nem iam perceber? Precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual diante de Deus. E ainda, ele era um homem íntegro e amava a Deus. Demonstrar isso porque ele aguardou, ele não questionou Deus, ele cumpriu a vontade de Deus. Ele foi servir Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Imagina você ali, Davi, você ali com a unção de Deus, tendo que servir aquele que era rejeitado por Deus. E ele confiava em Deus. Confia em Deus. Muitos têm achado que estão esquecidos, mas Deus não esquece ninguém. No momento certo, vai chegar a sua hora. Quantos olham para a direita e para a esquerda e falam, né? Nossa, fulano avançou, ciclano avançou, Beltrano não sei o quê, e eu estou aqui. Se você é filho de Deus, se tem um coração voltado para Deus e tem cumprido a palavra dele, a hora vai chegar. A hora de Davi chegou. Por que não vai chegar a nossa vez? Por que não vai chegar a sua vez? Deus não faz distinção. Deus não faz separação. Se você se comportar conforme a palavra de Deus diz, conforme um homem de Deus temente a Deus, Deus também abençoará a sua vida de forma sobrenatural. Davi, quando apacentava ovelhas, não que não apacentava pensando em ser rei de Israel. Faça a obra de Deus. Faça a vontade do Pai. E Deus colocará você em um lugar que você nem imagina. Que jamais passou pela sua cabeça, Deus vai fazer na sua vida também. Você crê nisso? Deus vai fazer. Seja íntegro. Seja uma mulher de fé. E aguarde o momento de Deus. É interessante, porque enquanto não chegou o momento de Davi assumir o trono, ele foi obediente e fiel a Deus. Ele foi acumulando. Ele foi acumulando. Ele foi acumulando, foi acumulando. Quando chegou o grande dia dele, veio a bolada. Igual eu falo pro meu pai, que está aguardando uma decisão do INSS para se aposentar, quase 2 anos. Falei, pai, olha pelo lado positivo. A hora que se aposentar vai vir a bolada. Vai vir os atrasados. Falei, pensa pelo lado positivo. Não está perdido. Assim somos nós. Vai chegar a sua hora. Você está acumulando. E no momento que Deus entregar, vai vir a bolada. Davi foi rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. O homem que levou o povo de Deus adorar a Deus, um homem que foi conhecido, um homem pela Bíblia que é conhecido pelos feitos, por que não vai ser nas nossas vidas? Daquele que aparentemente estava esquecido para o posto mais alto de Israel. Simples assim. Deus tirou-o do lugar que aparentemente ninguém lembrava, porque Deus lembrava dele, e colocou no posto máximo, que era rei de Israel. Assim como foi com José, escravo, vendido, preso, a governador do Egito. O que tem em comum com esses homens? Homens voltados para Deus. Homens que tinham um coração temente a Deus. Homens que desejavam obedecer a Deus. Corra do mal. Corra do pecado e vá em direção à palavra de Deus. Vá em direção em cumprir a palavra de Deus. Muitos pensam neste momento, de acordo com a situação que estão vivendo, que estão esquecidos. Jamais. Isso é mentira do diabo. Você que está assistindo, você que está ouvindo, e pensando que a circunstância que você está vivendo vai ditar o seu amanhã. Não. Creia em Deus, porque Deus pode mudar a sua vida nesta noite. Deus pode derramar do óleo dele na sua vida nesta noite. Deus pode marcar a sua vida nesta noite. Muitos estão olhando para os lados e pensando que estão esquecidos, que estão ficando para trás. Não, assim como Davi não estava esquecido por Deus. Podia estar esquecido pelo pai e pelos irmãos, mas jamais por Deus. E Deus jamais esquecerá da sua vida também. Se você for um homem ou uma mulher, temente a Deus. Você vai chegar lá. Imagina a bênção de Deus na sua vida. Davi tinha a bênção, mas não tinha a posse dela ainda. Mas ele já tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando ele tocava para Saul, o espírito maligno saía de Saul. Nós vemos a trajetória de Davi, que Deus esteve com ele em todo o tempo. Deus está contigo em todo o tempo. Mesmo naquele momento mais difícil, que parece que não vai chegar, que não vai acontecer, Deus está contigo. E ele vai fazer você passar até chegar do outro lado, porque o nome dele vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então, busque o Senhor de coração, porque só os verdadeiros adoradores chegam diante de Deus. Não se engane com a aparência, não se iluda com aquilo que os olhos podem ver, mas se encha e deseja cada dia a palavra de Deus, para que você possa estar cheio de Deus, para que você possa alcançar o melhor de Deus. Veja, 8 filhos, só um estava apto. Só um. Você está apto? Você está apto nessa noite para que o Senhor possa colocá-lo diante da grande promessa, da grande bênção que Deus tem para a sua vida? Ou não? Aqueles 7 filhos perderam a oportunidade. E não tiveram mais aquela oportunidade. Porque aquele que estava pronto recebeu aquela oportunidade. Esteja pronto. Porque pode ser hoje que Deus vai falar. Pode ser hoje que Deus vai derramar o óleo na sua vida. Pode ser que nessa noite Deus vai fazer um marco para algo novo na sua vida. Por isso, convido você a se colocar de pé, a ajoelhar, porque nós vamos orar. Porque eu creio que Deus assim manifestará do poder dele na sua vida. Eu sei que nessa noite muitas vidas estão se sentindo esquecidas, que estão se sentindo desprezadas, mas saiba de uma coisa, o desprezo do homem, esse não interessa. Não leve em conta. Leve em conta aquilo que Deus pensa sobre você. Leve em conta aquilo que Deus acha de você. Leve em conta aquilo, o que Deus pensa sobre você. Porque é isso que vai valer. É isso. Não se preocupe em agradar o ciclano, o beltrano. Não se preocupe em agradar a fulano, o vizinho. Se preocupe em agradar a Deus. E se preocupe em obedecer a Deus e ser melhor para Deus a cada dia. Que essa seja a nossa preocupação. Em ser filhos de Deus, adoradores, homens e mulheres tementes, homens e mulheres que são testemunhas vivas, por onde passar, mostrando que existe um Deus que faz milagres, que existe um Deus que opera maravilhas, que existe um Deus que está pronto para abençoar as vidas e para fazer grandes obras. Por isso, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite, Senhor. Louvado, exaltado é teu santo nome, Senhor. Pai amado e Pai querido, sim, Pai, jamais, Senhor, como está na sua palavra, o Senhor se esquecerá do teu, dos teus filhos, meu Pai, daqueles que estão preocupados com a tua obra, daqueles que estão preocupados com o teu reino, em agradar e obedecer os teus mandamentos, os teus estatutos. Jamais o Senhor esquecerá, jamais, pelo contrário, o Senhor entregará grande bênção, o Senhor entregará grandes obras, recando a lava suriando a lava cheia, recando a lava suriando a lava cheia. A tua palavra diz que a aparência do homem não serve para o Senhor, que a aparência do homem não voga nada para o Senhor, mas sim aquilo que está dentro de nós, a verdade que está em nós, que em nossas vidas possa ter a tua verdade, que possamos agradar a ti todos os dias, que possamos, ó Pai, louvar e exaltar o teu nome, de manhã, de tarde, de noite, que possamos ser esse como Davi,
Davi, como José, homens e mulheres que tinham coração tementes ao Senhor, voltados para o Senhor, desejosos, gratos por tudo, independente da circunstância, independente das lutas, das adversidades, eles criam que o Senhor estava com eles criam que o Senhor os guardava, eles criam que o Senhor os conduzia pelo caminho que deviam andar, e que assim seja sobre nossas vidas, recalava cheia, vai ao encontro de cada um nesta noite, vai ao encontro, ó Pai, aquele que está cabisbaixo, aquele, ó Pai, que está triste, aquele que está sem esperança, aquele que está trabalhando, aquele que está, Pai, com o coração voltando para Ti, e pensando que nada acontece, que nada avança, o João está avançando, a Maria está avançando, o Antônio está avançando, mas eu não avanço, eu que busco o Senhor, eu que sigo o Senhor, eu que sou temente ao Senhor, que lê a Tua palavra, que pratico, nada está acontecendo, ei, está acontecendo sim, recando a lava cheia, você está acumulando, recando a lava suriando a lava cheia, porque o grande dia do Senhor vai chegar, recando a lava cheia, pode ser hoje, recando a lava suriando a lava cheia, recando a lava cheia, pode ser hoje, recando a lava suriando a lava cheia, que o Senhor o recompensará, que o Senhor falará para ti, aqui está meu filho, aqui está minha filha, essa bênção na sua vida, aqui está essa projeção para a sua vida, recando a lava suriando, aí lava cheia, recando a lava cheia, se preocupem, e se preocupem sim, em agradar a Deus, se preocupem sim, em ser melhor para Deus, se preocupe com aquilo que Deus está pensando sobre você, recando a lava suriando, a lava cheia, não se engane com a aparência, não viva uma vida mentirosa, não viva uma vida de aparência, recando a lava suriando, a lava cheia, porque o fogo vai queimar, recando a lava suriando, a lava cheia, o fogo vai consumir, recando a lava cheia, só aquilo que passar pelo fogo será considerado, recando a lava cheia, que nesta noite, você que está aí, recando a lava suriando, a lava cheia, cabisbaixo, erga sua cabeça, recando a lava cheia, porque você é filho de Deus, recando a lava surianda, você é filha de Deus, recalava surianda, lava cheia, recando a lava cheia, e o Senhor tem grandes obras na sua vida, recando a lava cheia, se não aconteceu ainda, até hoje, creia que vai acontecer, porque Deus não esquece, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará, recando a lava cheia, nenhuma palavra do Senhor volta vazia, recando a lava cheia, antes ela se cumpre o propósito ao qual foi designada, recando a lava. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Deus entregue mais e mais a cada um. Seja como Davi, não questionava a Deus porque os irmãos eram soldados, homens de batalha, homens de prestígio. Mas ele era um homem que obedecia a Deus, que estava alegre e era grato em pastorear as ovelhas do Pai, em fazer a vontade do Pai, em cumprir as ordens do Pai. E Deus o colocou no ponto mais alto de Israel. Deus vai colocar você também no ponto mais alto daquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, creia, confie. E continue seguindo em frente, porque o Senhor é contigo. Aleluias, graças a Deus.